Bom dia. Eu começo a reflexão de hoje com um texto extraído do livro Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira, onde ele conta, abre aspas, "Ao longo dos anos em que ia Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar de minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até o amanhecer, vi-o pela primeira vez. Naquela fila, quase interminável, que se formava para a despedida ou para uma última palavrinha, ainda que rápida, com Chico, ele me chamou a atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia batida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do médium. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos, um paletó de casimira lhe apertava o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados e nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em lhe dar algum trocado, para que ele fosse comprar pipoca, doce ou refrigerante, a fim de que saísse logo de perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. O seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata, emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças. Fazia mingau, trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto. E ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes eu pensava: meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram na sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde eu fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era ele. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Assim, por alguns anos, eu me habituei a ver aquele estranho personagem que aos poucos me foi cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever estas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou de revolta. O seu diálogo com o paciente médium era comovente e enternecedor. Chico dizia: Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. O que você mais gosta de olhar, Jorge? Ah, o azul do céu, tio Chico. Às vezes eu penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois, o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. E quando eu pensava que tudo havia terminado, o dono da casa ainda dizia: Agora, o nosso Jorge vai declarar alguns versos. Eu chegava até me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo onde é que o Chico arruma tanta paciência. E Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora para nossa despedida, declame o verso que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão do seu suarro do paletó, colocava as mãos para trás, à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade. Olhava para ver se o estavam observando e sapecava inflado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para Cacunda. Queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, porque a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí, ele se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca consegui ver quanto era. Depois, colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava, sim, todo, por inteiro, em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico, e eu nunca o vi ter aquele recuo instintivo. Como eu tivera tantas vezes. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, ao que ele retribuía, beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele, nem depois que ele se tivesse ido. Eu, que muitas vezes, ao chegar à casa dele, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes eu pensei em levar um presente àquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, eu fui adiando e o tempo passando. Acabei por não levar nada. Lembro-me disso com tristeza, e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais forte nos recessos da minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Ai, desculpe, amigos. Eu já li não sei quantas vezes a história, já digitei, mas não adianta, me comove demais. Então ele diz, né, o que Paulo falou, façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi esse nosso irmão de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, e volto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Jesus nos disse, eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Encerro o texto. Amigos, esse texto comovente me faz pensar na fragilidade humana, pois quantos de nós aparentemente são tão delicados, pacíficos, humildes, pacientes, nos parecendo passivos demais, sem iniciativa, mas a despeito da sua aparência tão frágil, guardam no coração a força de guerreiros, lutam para obter o que lhes é verdadeiramente importante, com as armas do amor, e não da truculência, da prepotência, da demonstração de força, pois no âmago de seu ser pulsa um coração cheio de fé, de uma resignação não atormentada ou sem obras, e dotado de bondade, luz, esperança e certeza do amor do Pai. Como Adelino nos convoca indiretamente, não percamos a oportunidade de identificar essas pessoas e buscar atendê-las em suas necessidades, respeitando-as e compreendendo o quanto podem estar espiritualmente muito acima de nós. Fiquem com Deus.